no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônica. Os destaques de hoje.
Proteção a mulheres é reforçada durante festival folclórico em Parintins. População do Amapá cresce mais de 9% em 12 anos. Melhoria de processos de escuta de crianças e adolescentes é tema de encontro em Santarém. E fiéis católicos celebram São Pedro.
Jornal Amazônia é notícia. Notícia. Notícia.
Plataforma digital e plenárias presenciais impulsionam a maior participação social do país no plano plurianual. Em Rondônia, a plenária acontece na próxima semana e deve contar com a participação de dois ministros. Raila Vareda tem as informações.
O Brasil Participativo é uma plataforma do governo federal que coleta propostas e votos da população para o plano plurianual PPA 2024-2027. Além da plataforma para participação online, o governo federal também está realizando plenárias presenciais por todo o Brasil. O objetivo da plenária é proporcionar espaço à sociedade civil organizada para debater políticas públicas prioritárias para o país e suas regiões. Podem participar entidades, organizações e movimentos da sociedade civil organizada que tenham se preparado previamente para levar às plenárias propostas já consolidadas. Em Rondônia, a plenária está prevista para acontecer no dia 6 de julho no auditório da Assembleia Legislativa. Estão previstas as presenças da ministra de Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, e do ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo. Para Juscelino Durgo, da Superintendência Regional do Trabalho, um dos articuladores da ação em Rondônia, esse é um momento muito importante para a sociedade rondoniense, que deve comparecer e apresentar suas demandas e anseios.
É muito importante que nós, rondonienses, estejamos participando e dando nossa contribuição. É importante a gente estar demonstrando as nossas necessidades para esses representantes do governo, que os sensibiliza de forma mais precisa. Isso faz com que eles saiam daqui com a certeza de que eles precisam inserir no orçamento as nossas demandas. Então, fundamental nossa participação. É belíssimo o Rondônia estar dando a sua contribuição nisso. Cada cidadão rondoniense está dando a sua contribuição nesse processo. Então, participemos, sejamos presentes na Assembleia Legislativa no dia 6 de julho de 2023, dando nossa contribuição para a construção de um PPA participativo.
A participação na plenária é gratuita e as inscrições devem ser realizadas por meio do aplicativo Brasil Participativo no site gov.br. O plano deve ser entregue ao Congresso até o dia 31 de agosto, juntamente com a Lei Orçamentária Anual, e valerá para os 4 anos seguintes. Os cidadãos também podem auxiliar o governo federal votando em propostas para a educação básica e educação superior. Para isso, basta acessar a conta pessoal na plataforma gov.br e votar nos programas propostos pela população para o governo federal. É possível votar em até 3 propostas. O prazo termina também no dia 14 de julho. Da Rádio Caiari Rondônia, Raila Vareda para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a população do Amapá cresceu 9,56% em 12 anos, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Contudo, o estado é o segundo menos populoso do país. Confira com Fábio Tomás.
Os números mostram um crescimento de 9,56% em relação à população do censo anterior de 2010, quando o Amapá tinha 669.526 moradores. A variação absoluta foi de 63.982 pessoas a mais morando no Amapá. Mesmo com esse crescimento, o estado é o segundo menos populoso do país, à frente apenas de Roraima. A atual população do Amapá é de 733.580 pessoas, segundo o Censo Demográfico 2022, divulgado nesta quarta-feira, 28 de junho, pelo IBGE. Do total de 16 municípios amapaenses, 4 registraram redução no número de habitantes em 12 anos. A população da capital, Macapá, é a maior do estado, com 442.933 pessoas. Os números indicam um crescimento de 11,23% em relação à população apurada no censo anterior. Na ocasião, Macapá tinha 398.204 moradores. A variação absoluta foi de 44.729 pessoas a mais morando em Macapá. O censo mostrou também que a capital tem uma densidade demográfica de 67,48 habitantes por quilômetro quadrado e uma média de 3,56 moradores por residência. A segunda maior população do Amapá está no município de Santana, com 107.373 habitantes, o que representa um aumento de 6,03% em comparação com o censo 2010. A menor população está no município amapaense de Pracuúba, que chegou a 3.803 pessoas no último censo, o que representa um pequeno aumento de 0,26% em comparação com o levantamento de 2010. Com a colaboração de Oscar Filho, de Macapá, da Rádio São José FM, Fábio Tomás, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o município de Parintins não é mais a segunda cidade mais populosa do Amazonas, segundo dados do IBGE. Os detalhes com Neucelino Santarém.
O município de Parintins já não é mais a segunda cidade mais populosa do estado do Amazonas. De acordo com o Censo 2022 do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgado nesta quarta-feira, dia 28 de junho, a população da Ilha Tupinambá, no último censo de 2010, era de 102.033 habitantes. Em 2021, a estimativa era que ultrapassasse os 116 mil habitantes, mas com a perda de 5.661 moradores, a capital nacional do Boi-Bumbá cai para a quarta posição com 96.372 habitantes, ficando atrás de Manacapuru com 101.883. Itacoatiara assume a segunda posição com 103.598 habitantes, atrás da capital Manaus com 2.063.547 habitantes. A cidade com menos moradores é Japurá, com apenas 8.858 habitantes. No início do ano, o prefeito de Parintins, Bigacia, havia acionado a Justiça Federal para anular a contagem populacional do município, realizado pelo IBGE, que apontava uma redução de 20 mil habitantes, comparada a 2021. O chefe do Executivo Municipal acreditava que o número chegaria em torno de 140 mil habitantes. Segundo Garcia, com a queda do número populacional, a cidade pode perder cerca de R$ 600 mil mensais, principalmente do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. Da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, proteção a mulheres é reforçada durante o festival em Parintins.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Se você está passando por alguma dificuldade, não tenha medo de pedir ajuda. Reconhecer que não está tudo bem faz parte do processo de cura e abre a porta para encontrar uma solução válida. Não tenha receio de buscar ajuda profissional quando necessário.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Emissoras associadas. Rádio Rio Mar de Manaus. Rádio Alvorada de Parintins. Rádio FM Castanho. Rádio Educadora Rural de Coari. Rádio FM Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira. Rádio Educadora de Tefé. FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima. Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul, no Acre. Rádio Rural de Santarém. E Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é Notícia.
Unicef realiza em Santarém encontro para a melhoria dos processos de escuta de crianças e adolescentes. Estiveram participando do evento representantes de 13 municípios. Saiba mais com Liege Costa.
O Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, em parceria com o Instituto Peabiru, realizou em Santarém o encontro Acolher e Proteger, cujo objetivo do encontro era discutir a promoção de espaços de escuta de crianças e adolescentes, vítimas ou testemunhas de violência, para equipes de municípios que integram o selo Unicef edição 2021-2022. 2024. Estiveram participando do encontro equipes de Santarém e mais de 13 municípios. Benedito Rodrigues dos Santos, consultor do selo Unicef no Brasil, esteve no evento e destacou que, entre outros, o objetivo do encontro é a implementação da lei da escuta protegida nos municípios.
E o selo objetiva fortalecer a capacidade dos municípios de proteger crianças e adolescentes, de assegurar que os direitos dessas crianças e adolescentes sejam implementados efetivamente. O objetivo mais específico deste evento de hoje é a implementação da Lei 13.431 de 2017, a chamada Lei da Escuta Protegida. Essa lei é muito importante porque ela objetiva integrar o serviço para crianças e adolescentes em cada município.
Ainda no encontro, gestores e técnicos foram orientados a participar de debates que englobam a implementação da lei, ações de prevenção à violência contra crianças e adolescentes e estratégias por uma escola que protege. Para isso, são discutidos os passos necessários, a exemplo da constituição de um comitê, definição do fluxo e do protocolo para execução da legislação. Benedito destaca, para que cada município possa pontuar e ganhar o selo Unicef, ele precisa cumprir com 3 passos da implementação da lei.
A implementação da lei 13.431, ela entrou como resultado sistêmico 6, número 6 do selo Unicef, que significa para que cada município possa ganhar, pontuar, né, o selo Unicef, ele precisa cumprir com 3 passos de implementação da lei. Primeiro, criar um comitê de gestão colegiada da rede de proteção. O segundo ponto é desenhar um fluxo de atendimento integrado, de modo que todos os profissionais da cidade saibam exatamente como identificar os sinais de abuso, como acolher uma revelação espontânea de um abuso e como encaminhar um caso. E o terceiro é o aspecto, é o protocolo, né, de atendimento integrado.
Rosaline Andrade, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONDECA, que também é articuladora do selo Unicef em Santarém, lembrou que o município já construiu um fluxo após diversas formações no município promovidas pelo selo Unicef.
Então, nós tivemos aqui a construção de um fluxo. Nós temos um fluxo construído, nós já tivemos diversas formações que já aconteceram aqui em Santarém, inclusive promovidas também pelo selo Unicef aqui no nosso município, justamente para entender melhor como é que funciona esse nosso ciclo, visto que o nosso município ele tem uma rede completa.
O panorama da violência letal e sexual contra crianças e adolescentes no Brasil indicou que 180 mil crianças e adolescentes de 0 a 19 anos sofreram violência sexual entre 2017 e 2020. No Pará, também neste período, foram 11.212 casos. O estudo também revelou que 35 mil meninas e meninos perderam a vida de forma violenta em todo o Brasil, entre 2016 e 2020, sendo 2.671 no estado do Pará. De Santarém, Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Mulheres empreendedoras da floresta participam de terceiro encontro sobre gestão e organização. A programação aconteceu no Centro de Formação Chico Roque, em Santarém. As informações com Daniela Pantoja.
Encerrou nesta quarta-feira o terceiro encontro de fortalecimento do projeto Mulheres Empreendedoras da Floresta, articulado pelo Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, o STTR de Santarém, e o projeto Só de Alegria, o PSA, financiado pela União Europeia. A iniciativa busca fortalecer a atividade da economia sustentável de base comunitária, que valorize a floresta em pé, promovendo capacitações e infraestruturas até 2025. Esse terceiro encontro reuniu mulheres que fazem parte das organizações, instituições e cooperativas que compõem o projeto para dialogarem sobre as ações em seus territórios, rodas de conversas sobre agroecologia, segurança alimentar, negócios da floresta, organização, políticas públicas voltadas para as mulheres e ainda os encaminhamentos para a Marcha das Margaridas, como pontua Olivia Beatriz, coordenadora de monitoramento do projeto Mulheres Empreendedoras da Floresta.
A gente teve uma roda de conversa sobre agroecologia, segurança e soberania alimentar e também políticas públicas voltadas para as mulheres do território. Também tivemos uma roda de conversa sobre negócios da floresta, socioeconomia, agregação de valor, organização da produção, comercialização e também uma roda de conversa sobre a Marcha das Margaridas, que está sendo uma pauta bem importante. Então, o que é a Marcha das Margaridas, para que é, o que as mulheres podem levar de demandas para as Marchas das Margaridas.
Os encontros de fortalecimento são momentos importantes para as mulheres, pois são nesses espaços que buscam tirar dúvidas, partilhar e trocar experiências. É também a oportunidade de aprenderem e repassarem as informações para as mulheres que ficaram nas comunidades turistas, como é o caso de Natália Dias, da comunidade Vila Brasil, e secretária da Cooperativa de Turismo e Artesanato da Floresta Turiarte. Natália relata como é feita essa dinâmica de trocas de experiência e a importância do terceiro encontro do projeto Mulheres Empreendedoras da Floresta.
A gente está participando dos encontros, a gente tem esse espaço onde a gente tem essa formação de conhecer, levar as cooperadas, tirar da comunidade e trazer para os encontros dentro de Mulheres Empreendedoras da Floresta. Então a gente está aqui com três cooperadas. Essas formações que a gente tem é muito importante porque a energia das mulheres é incrível. Durante o encontro a gente tem essa formação que a gente já adquire aqui e leva para a comunidade. Mulheres que não podem participar, a gente já leva, fala que o incrível foi bacana, a formação que a gente tem. E as demandas que a gente não enxerga ali dentro de uma comunidade, mas de várias regiões e de várias mulheres dentro da Resex e do território do Palha Grande e aqui do Monjuí, né?
Já Ivete Bastos, presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais do STTR de Santarém, reforçou a participação das mulheres dos mais diversos territórios, como o Planalto, o Reserva Extrativista, a Resex Tapajós Arapiuns e o projeto de assentamento agroextrativista, o Pai Lago Grande.
Essa nova rodada ela é muito importante para nós mulheres, que são dos territórios diversificados, do Planalto Santareno, Cuiabá, Curuaúna, Ituqui, da Várzea, do Eixo Forte, também algumas que vieram do Pai Lago Grande e da Resex, Tapajós, Arapiuns, porque nós vivemos em territórios diferentes, mas as nossas problemáticas são as mesmas. Então nós estamos aqui avaliando sobre a situação nos nossos territórios, sobre as dificuldades que nós temos, quais são os desafios que nós temos na saúde, na educação, na produção agrícola familiar, na aplicação dos recursos, dos créditos, em todas as políticas públicas que nós temos direito, mas que elas não chegam até nós.
O terceiro encontro aconteceu no Centro de Formação Chico Roque, em Santarém. O primeiro encontro de fortalecimento foi realizado na comunidade Murui, no Pai Lago Grande, e o segundo na Resex Tapajós Arapiuns. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Proteção às mulheres deve ser reforçada durante o Festival Folclórico de Parintins. As ações vão contar com a parceria do Centro de Acolhimento, órgãos de justiça e Polícia Militar. Acompanhe com Neucelino Santarém.
O direito e proteção das mulheres está no leque de ações do governo do estado do Amazonas para o 56º Festival Folclórico de Parintins. Servidores das Secretarias de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, SEJUSC, e Segurança Pública foram capacitados para reforçarem as ações no período. O foco da SEJUSC é fortalecer a rede de proteção da mulher. Para isso, foram alinhadas as ações com os Centros de Acolhimento Social, órgãos de Justiça e Polícia Militar, responsável pela Ronda Maria da Penha. Gisele Postal, gerente de políticas para mulheres da SEJUSC, explica que esse diálogo entre os órgãos faz com que as mulheres tenham um atendimento completo quando necessário.
A SEJUSC está compondo a rede de apoio aqui no Festival de Parintins, trazendo informações, levando a rede aqui de Parintins todo o protocolo de atendimento, fluxo de atendimento. Estamos alinhando as nossas ações no período do festival para que as mulheres tenham seus direitos garantidos.
A coordenadora da Ronda Maria da Penha, tenente Viviane Farias, explica que 60 policiais militares foram formados e vão atuar no atendimento envolvendo ocorrência de violência doméstica à mulher.
O objetivo da formação aqui em Parintins, né, é propor aí um estágio em Ronda Maria da Penha para o efetivo da Polícia Militar, do 11º Batalhão de Polícia Militar. Então, nós formamos, a princípio, 60 policiais militares que vão atuar no atendimento envolvendo ocorrência de violência doméstica à mulher, né, e desses 60 policiais militares, nós estamos formando 10 policiais que vão atuar como Ronda Maria da Penha no município, fiscalizando medidas protetivas, encaminhamento dessas mulheres à rede de proteção e fazendo o atendimento mais humanizado, né, que a lei requer.
Denúncias de violências de qualquer natureza contra mulheres podem ser feitas ao 190, que a viatura mais próxima será direcionada para a ocorrência. Com a colaboração de João Carlos Moraes, da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Invista na agricultura familiar. Compre de pequenos produtores e comércios locais, evitando maiores deslocamentos e incentivando a economia da sua região.
Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia próxima a seus habitantes.
E nós estamos de volta com o Jornal Amazônia Notícia, falando que vacinadores participaram de uma formação sobre um novo sistema no Careiro. O especialista destaca a importância dessa atualização. Anderley Oliveira traz as informações.
O sistema está sendo implantado para que o acompanhamento do mapa vacinal seja realizado com mais eficácia. Para isto, a coordenação do programa de imunização reuniu os vacinadores para um dia de treinamento e orientações. A coordenadora da equipe de imunização, enfermeira Janete Craveiro, destaca que é importante manter a equipe capacitada e atualizada sobre as mudanças.
Através da Secretaria Municipal de Saúde, um treinamento para todos os vacinadores do Programa Municipal de Imunização sobre o novo CPNI, com o objetivo de ampliar o conhecimento dos vacinadores e assim garantir uma vacinação efetiva. É importante que toda a equipe esteja sempre bem informada e atualizada sobre as mudanças nos conhecimentos técnicos de sua área profissional.
A enfermeira explica quais as mudanças serão implantadas com este novo sistema.
Que é o Sistema Nacional de Informação de Imunização. O novo CPNI contará com uma nova atualização. Esse sistema é onde registramos as doses de vacinas, a movimentação de imunobiológicos, que são as vacinas que recebemos do Ministério da Saúde. Acompanhamos também a cobertura vacinal de vacinados no município e houve também uma atualização sobre boas práticas de vacinação segura.
A equipe de vacinadores tem buscado estratégias para manter em dia as metas estabelecidas pelo Ministério da Saúde e, principalmente, manter erradicadas doenças que oferecem riscos à população. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
Cozama e governo do Amazonas instalam purificadora de água na Praça da Catedral de Nossa Senhora do Carmo, em Parintins. O projeto ainda está em fase de teste. A reportagem é de Nilcelino Santarém.
A Companhia de Saneamento do Amazonas, Cozama, em parceria com o governo do estado, instalou esta semana na Praça da Catedral de Nossa Senhora do Carmo uma máquina purificadora de água. Parintins é a primeira cidade a receber o projeto, que ainda está em fase de teste. Rafael Dias Bresciani, gerente de produção e controle de qualidade da Cozama, explica o que é o projeto.
É um projeto que nós temos inovador, com a pegada socioambiental, uma máquina onde a gente consegue captar uma água, ela passa por um processo de tratamento e purificação dessa água através de membranas filtrantes, né? Nós temos uma bateria de 3 filtros, um que ele retira toda aquela sujidade presente na água. Esse filtro é um filtro de polipropileno. O segundo filtro é um filtro de carbono, que ele tem a função de retirada de cor, tem a função de retirada de sabor, de odor, de gosto, e às vezes até aquele pouquinho de excesso de cloro ele também retira. A terceira membrana filtrante, essa que é a inovação tecnológica, é o que tem de mais moderno, que são membranas de ultrafiltração e osmose reversa. Ou seja, ela retira toda a parte de metais pesados e também, principalmente, a coliformes totais, coliformes fecais.
Rafael Dias afirma que o objetivo é levar o projeto às comunidades que não têm acesso à água potável. Ele destaca ainda a praticidade ao adquirir o precioso líquido.
A máquina que nós estamos trazendo hoje aqui é uma pura demonstração daquilo que o governo do estado, daquilo que a Cozama tem em mente como projeto para levar para as comunidades que não têm acesso a uma água potável, não têm um acesso a um saneamento básico, né, infelizmente. E o bom de da gente estar falando disso é que ela também é uma máquina de ciclo, que ela completa esse ciclo de, que a gente fala de saneamento, né? As pessoas levam os seus garrafões, enchem, levam para casa, então você tem aquela parte de marco do saneamento, que é muito importante falar também, que é o tratamento dos resíduos, né? As pessoas vão estar utilizando o seu próprio garrafão, aqui nós estamos entregando os copos biodegradáveis.
A água é servida nos copos biodegradáveis, fabricados exclusivamente para o festival. Rafael convida os parintinenses e turistas a provarem da água.
Essa daqui veio exclusivamente para a praça. A gente está aqui na Praça da Catedral, do lado do Turistódromo. E a gente pede até que as pessoas venham. Venham conhecer, venham se hidratar, venham pegar o seu copo. O copo é biodegradável. Você vem, pega o seu, do teu coração, do teu boi. Para aqueles que ainda não têm o coração do boi, nem do garantido, nem do caprichoso, nós fizemos um copo meio a meio para aqueles que estão um pouquinho indecisos. Não deixem de participar, venham, está sendo um sucesso. Venham, participem, pegue o teu copo e tomem a água.
De acordo com Rafael Dias, a tecnologia usada na máquina é 100% brasileira. Parintins é a primeira cidade a receber o teste e, de acordo com o gerente, está sendo um sucesso. Com a colaboração de Aldair Rodrigues, da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém para a Rede de Notícias da Amazônia.
E nesta quinta-feira é o dia de São Pedro. Os preparativos estão movimentando a capital do Maranhão. Os detalhes com Valéria Baldez.
Preparativos para a festa de São Pedro movimentam a capital do Maranhão. A comunidade da Madre Deus, localizada em São Luís, capital do Maranhão, se prepara para celebrar a tradicional festa de São Pedro. A comunidade se reúne para festejar o santo protetor dos pescadores há 88 anos. Além da procissão e das celebrações de Santas Missas, a festa tem um ponto alto com a apresentação cultural de grupos de Bumba Meu Boi. A festa cultural terá o início na noite de quarta-feira e seguirá por toda a madrugada. A programação do Largo teve início por volta das 21 horas, com apresentações dos grupos de Bumba Meu Boi de diversos sotaques. A tradição, que já dura 88 anos, é um marco da cultura e religiosidade maranhense. Várias pessoas acendem velas, levam imagens e rezam ajoelhadas ou tocando as fitas da barca onde fica a imagem de São Pedro, agradecendo pelas conquistas obtidas, pela recuperação da saúde de parentes e até pela obtenção de graças. Os grupos de Bumba Meu Boi passam a madrugada indo à capela de São Pedro agradecer pela temporada junina, para cumprir promessas e agradecer pela proteção de São Pedro durante o mês de junho. Também para pedir as bênçãos do santo protetor dos pescadores, que é celebrado junto com outros santos juninos. Maria do Carmo Mota está ajudando a comunidade na preparação da capela para receber os fiéis.
A relação é muito forte com São Pedro. Eu nasci aqui na Madre Deus, me criei nessa festa, que já tem 88 anos, e eu tenho 72. Então eu nasci e me criei aqui na Madre Deus, nesse festejo de rua, nessa procissão, desde a minha adolescência.
Os festejos do santo iniciaram no último dia 20 e o ponto alto da celebração é a passagem de grupos de Bumba Meu Boi, que depois que recebem a bênção, seguem para a procissão marítima. De lá, o cortejo segue de volta para a capela para a celebração da última noite no festejo. Já os grupos de Bumba Meu Boi permanecem na Avenida São Marçal, em São Luís, ainda desfilando e louvando a São Pedro através de músicas e danças. Valéria Baldez, da Rádio Educadora do Maranhão, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gilberto Sena.
Editorial.
Não há dúvida que o governo Lula da Silva está lutando para atender os pobres do país. Daí os avanços na reconstrução do SUS, a escolha de pessoas competentes e comprometidas com a salvação da Amazônia, recuperação do IBAMA e ICMBio, compromisso com os povos indígenas, etc., são sinais palpáveis desse compromisso governamental. Uma das preocupações de quem acompanha a marcha dos acontecimentos é com a dificuldade do presidente ser mais ousado em defender uma prática coerente com seu discurso de acabar ou diminuir a desigualdade social do seu povo. Basta analisar a divisão dos recursos para os planos safra deste ano. Para o agronegócio, o governo garante 364 bilhões e 22 milhões de reais, mas para a agricultura familiar, o mesmo governo garante apenas 78 bilhões de reais. Isso significa 6 vezes menos recurso para a agricultura familiar. Houve um momento do primeiro governo Lula em que ele expressou que sabia que de cada 10 trabalhadores no campo, 8 eram da produção familiar. No entanto, agora, na hora de dividir os recursos de apoio, a diferença é muito grande. Tal diferença indica que o governo federal, na prática, está mais comprometido com o agronegócio, que não produz alimentos para as mesas nacionais, e sim para a exportação internacional. Como pensa o presidente Lula melhorar a vida da maioria dos brasileiros se na hora de dar apoio concreto, seu governo distribui fartos recursos ao produtor que gera menos emprego, usa mais venenos agrícolas e tem lucros garantidos? Na Amazônia, por falta de condições de melhoria na produção do campo, grande parte dos jovens foge para a cidade e muitos vão viver nas periferias. A terra gera frutos se for atendida com técnicas e apoio financeiro e logístico. Mas onde estão a SEPLAC, o Embrapa, a Secretaria de Agricultura para apoiar, orientar tecnicamente os pobres? Assim, o governo brasileiro revela que dá menos apoio financeiro aos agricultores familiares e dá mais apoio financeiro ao agronegócio. Isto é, permanecer a desigualdade na produção de alimentos para a mesa dos brasileiros, favorecimento dos que já estão bem de vida. Isto é, o governo brasileiro atual dá a César o que lhe interessa, mas ao pobre oferece ainda migalhas novamente. E a desigualdade vai continuar.
Encerra aqui a edição de número 3.750 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Valéria Valdez, Fábio Tomás, Anderle Oliveira, Raila Vareda, Liege Costa, Daniela Pantoj e Neucelino Santarém. Edição da Leilson Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.